Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais um giro semanal repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 2 e 6 de agosto. Para os comentários, estamos aqui com muito prazer recebendo os diretores do sindicato, Igor Mendes. Como vai, Igor?
Tá joia, Rosa. Tudo bom com todo mundo aí? Espero que esteja todo mundo bem.
Sim, e também estamos aqui com Roberto Santos. Como vai, Roberto?
Ô, Rosa, tudo bem? Essa semana aí voltou a CPI, mais depoimentos muito loucos aí. Estou acompanhando aí freneticamente.
Semana agitada, né? E você, Vinícius, tudo bem? Como está?
Tudo bem. Estamos vendo os trabalhadores aí do TABG, né? da ilha, aliás, né? Fazendo mobilização lá por empregos, né? E estamos vendo a categoria se movendo aí, participando das reuniões de aposentados, a reunião que a gente fez hoje de AMS, né, para contribuir com a gente, fortalecendo o sindicato aí.
Vamos então ao Giro Semanal. Publicamos que o Ministério Público Federal anunciou no finzinho do mês de julho, no dia 27, o indiciamento de 5 pessoas por crime de gestão fraudulenta contra os fundos de pensão Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica Federal e Previ, do Banco do Brasil. Vinícius.
Essa é mais uma denúncia quanto a aqueles investimentos mal feitos, né, que foram denunciados pelo Ministério Público Federal com muito apoio dos nossos conselheiros. Esse é mais um. Só que tem alguns, um dos envolvidos é o Landim, né, que foi ex-diretor do abastecimento dentro da Petrobras e agora é presidente do Flamengo, né? Então, só que quando você lê a denúncia, você verifica ali que é um bundalelê completo, né, a atuação deles vinculada a esse investimento, né? Porque tem algumas coisas expressas que não podem ser feitas, como é colocar esse dinheiro que foi do FIPE, né, colocar numa empresa do exterior, e ainda como eles conseguem fazer essas manipulações e depois não prestar contas, e simplesmente dar esse prejuízo de 100 bilhões. Acho que na Petros é algo como 92 bilhões de prejuízo para a Petros, e tem outros fundos envolvidos. Então, vamos dizer, são essas coisas que a gente está querendo reverter, buscar os resultados, todas essas perdas, né? Então, tem um processo que não são sobre as pessoas, né? Mas as pessoas envolvidas, mas sobre as suas empresas, onde está todo o dinheiro que foi roubado da Petros.
Ô, Ross, só lembrando que o Landim é parça aí do Bolsonaro, né? Assim, fazendo parceria aí, usando o Flamengo e o futebol em geral para de certa maneira, apoiar o governo, essa política genocida aí, questão do retorno aos estádios, né? A gente tem que avaliar isso daí, não é uma jogada só do Flamengo, né? Tem toda essa questão de interesse do próprio governo federal aí, interessados na volta do público e levar a população a entender que a gente está vendo uma normalidade aí em relação à pandemia.
A Fiocruz quer saber como vivem os brasileiros depois de um ano de pandemia. O que mudou e como os trabalhadores estão vivendo nesse momento é uma das perguntas. A pesquisa é segura, aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa com garantia de sigilo de dados e respostas e está sendo feita junto com outras instituições do Chile, Equador, México, Peru e Espanha. Roberto, na Petrobras a gente sabe que um dos principais problemas durante a pandemia, ainda hoje, que persiste é a falta, né, a não adoção de todos os protocolos contra a Covid-19 para quem está no presencial e é considerado, inclusive, essencial à população, né? Mas tem também todos os problemas que envolvem ainda o teletrabalho, né, com essa levada do trabalho para dentro de casa, as condições que a empresa também não ofereceu por completo, a pressão agora para o retorno com Joaquim Silva e Luna, né, fazendo pressão com a volta já dos gerentes e apresentando, inclusive, um calendário para esse retorno sem que estejam todos vacinados com as duas doses, né, com a vacinação completa.
Rosa, vai ter um pouco de encontro ao meu último comentário aí, né? Como você vê que as coisas estão todas interligadas, né? Uma das políticas do governo federal também, né? Fazer esse retorno aí dos trabalhadores da Petrobras, das subsidiárias da Transpetro aí, como política mesmo do governo Bolsonaro, né? E eu acho que os trabalhadores, eles têm que se posicionar, eles não podem aceitar isso de uma maneira tão pacífica, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a questão do uma coisa que preocupa bastante, né? Que é a questão do pessoal com comorbidade, né? Assim, já tem uma sinalização para o pessoal com comorbidade voltar ao trabalho presencial. E assim, não faz sentido. Assim, vamos aguardar mais um pouco. Hoje eu estava vendo de novo no jornal os números tão altos ainda da pandemia, mas estão baixando. Assim, acho que teve uma queda de 30% aí, no número de mortes aí da média móvel. No caso, ontem, né? Eles pegaram do dia de ontem. Ainda está alto, mas está baixando. Então, assim, vamos aguardar mais um pouco. Assim, a gente já, pô, desde março, né, do ano passado, início da pandemia, pô, o que custa aguentar mais 2, 3 meses? Eu sei, está difícil para todo mundo, está difícil, mas vamos aguentar um pouquinho e voltar com segurança, né? Porque, assim, eu fico muito chateado de, às vezes, a gente ficou tanto tempo. Isso estou falando só da questão da própria pessoa se privar, né, de ver os familiares, enfim, todas as questões da pandemia que a quarentena impõe. Mas, assim, eu fico triste de repente, a pessoa aguentou todo esse período sem pegar Covid e dar mole, e faltando pouco tempo, faltando 2 meses, assim. Então, tanto para as pessoas em geral, né, na questão de a pessoa sair, a pessoa quebrar a quarentena, quanto para a própria empresa, né? Assim, claro que quem está à frente da empresa aí não tem nenhum. Não tem esse tipo de pensamento, né? Assim, os caras, sei nem se eles têm algum tipo de pensamento, né? A ordem vem de cima, os caras simplesmente executam. Mas eu não vejo essa necessidade do retorno tão, de maneira tão abrupta, assim. Eu acho que dá para aguardar mais um pouco e voltar realmente com segurança. E sobre essa questão aí da pesquisa, né? Falando rapidamente, sim, é uma iniciativa bem legal, né? A Fiocruz com várias iniciativas aí na pandemia. E aí é importante o pessoal justamente participar, né? Da pesquisa, contribuir com esse trabalho da Fiocruz, que é assim, só vai fazer bem para os trabalhadores.
Também publicamos nessa semana que o voto de todos na pesquisa que está em aberto no Senado, uma consulta pública sobre o projeto de decreto legislativo PDL 342, que susta os efeitos na Resolução 23, é muito importante. Você precisa entrar no link que vamos deixar aqui no descritivo do programa e votar sim. Quem não sabe ou não se lembra, a Resolução 23, né, Vinícius? Foi lançada no governo Temer para abrir uma brecha para as empresas públicas como a Petrobras poderem aumentar a cota dos participantes em planos de saúde, e as empresas, claro, né, vão reduzindo aí suas participações também, né, Vinícius?
Isso, a gente teve um impacto no balanço de 2020, que a Petrobras deixou expresso, que tomou dos trabalhadores 11 bilhões por causa da medida de reajuste prevista no acordo coletivo de 2020, né? Que vem alinhada à Resolução 23. Então, a gente vê a magnitude dos reajustes que a gente está sofrendo desde janeiro. E tem a promessa ainda de ter mais um reajuste brutal em janeiro de 2022, né? Então, nós já estamos vendo todos os impactos, todo o sofrimento que a categoria tá passando. Então, é importante, sim, votar no PDC, né? Ainda nessa, fazer a campanha aí junto aos políticos, né? Para chamar a atenção ao tema no Senado, porque a gente venceu, vamos dizer, a votação na Câmara, né? E bem como é importante que a FUP entre com a mesma ação que já a FNP entrou, que ganhou uma liminar suspendendo a Resolução 23, né? Então, tem também no campo judiciário uma medida que a FUP não tomou ao longo do último período. Então, nós estamos apoiando que seja votado essa luta aí, né, no legislativo, né, e que todo mundo dê o seu voto lá para agitar essa questão também no Senado. Porque no primeiro momento, quando foi colocado esse projeto de lei, né, a gente sabia que era inviável a votação. E nós estamos vendo o governo, a popularidade do governo muito cair, e por isso, na Câmara, nós conseguimos avançar com a votação favorável desse PDC, né? Então, nós temos que ir em todos os campos, no judiciário, no legislativo, e agora, mais ainda, porque nós estamos sofrendo tanto com os descontos da MS, não somos somente os petroleiros, mas também os trabalhadores das outras estatais, como Correios, Caixa, todos os servidores públicos federais estão sofrendo a mesma coisa. Alguns até perderam, por algum tempo, seu plano de saúde, como foi os trabalhadores do SERPRO, né, que fizeram uma confusão administrativa lá. Então, a gente tem que fazer essa luta, né, fazer essa agitação junto aos senadores e à população em geral, né, para verem os maltratos que estão colocando contra os trabalhadores, mais ainda contra todos aqueles aposentados.
Publicamos também que a Petros reconheceu em comunicado o erro grosseiro que cometeu ao enviar diferentes valores à Receita Federal. Agora, os participantes precisam enviar justificativa para não terem prejuízos no imposto de renda à pessoa física com acréscimos, juros e multa. Igor.
Isso mesmo. No último giro semanal, a gente até informou aqui, né, fez uma matéria no site do sindicato, informando dessa. Já tinha feito uma matéria no site do sindicato dizendo que isso tinha acontecido, a Petros reconheceu. E esse erro ele acabou colocando na malha fina, né, diversas pessoas aí no ano de 2019, né, no exercício de 2020 também vai ter resultado. É importante falar, frisar com as pessoas, que é uma dúvida comum das pessoas, que tem dois tipos de coisas a serem feitas, né? Você tem a retificação e você tem o DDA. As pessoas não devem fazer a retificação, né? O que tem que ser feito é o DDA. E para aquelas pessoas que caíram na malha fina, né? O sindicato está prestando todo apoio para as pessoas, orientando nesse sentido, né? A gente disponibilizou um e-mail para isso, que é o irpf@sindipetro.org.br. Lá a gente vai ter o pessoal do sindicato orientando. Por uma restrição da própria Lei Geral de Proteção de Dados, não existe a possibilidade da gente entrar no ECAC, nos sites da Receita. Isso vai ser feito, assistido até pelo sindicato, mas vai ter que ser feito pelo próprio associado. Né, e a gente vai orientar em todos os passos para se fazer esse dossiê. E a gente tem vai fazer uma retificação no site do sindicato, né, um dos trabalhadores nossos aqui que trabalha com essa parte mais direta do imposto de renda, ele está fazendo um tutorial mais detalhado, né, para as pessoas. O tutorial antigo que a gente colocou, ele estava derretendo uma página desatualizada da Receita. Então, agora a gente vai colocar um tutorial mais detalhado, né, para que as pessoas possam passar esse informe, né, recolher os documentos que são necessários e como fazer para incorporar isso no processo eletrônico dentro do ECAC lá na Receita Federal, para tentar diminuir o transtorno que está sendo gerado aí pela Petros.
Na sexta-feira, noticiamos que a Petrobras divulgou o resultado financeiro do segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$42 bilhões, e grande parte desse resultado, segundo o economista do IBEPS, Eric Gil Dantas, vem do aumento dos preços. A conclusão é que os brasileiros que não precisavam, mas pagam altíssimos valores pelos combustíveis, estão bancando o lucro bilionário dos acionistas. Vinícius.
Beleza, de fato a Petrobras teve um lucro sem par nesse segundo trimestre, né? Isso está falando para a gente que ela pode lucrar nesse ano R$ 84 bilhões, se tiver o mesmo desempenho do primeiro semestre. Então, imagina o novo patamar de resultados que a Petrobras está tendo. Ainda de impostos, ela recolheu nesse meio do ano R$ 70 bilhões para os governos, né? Mas desse resultado, quando a gente vê, ela já está falando também que vai entregar aos acionistas mais de R$ 32 bilhões. Então, você imagina, está saindo do bolso da população todo esse dinheiro, né? E a gente vê que o resultado dela foi também porque cresceu, aumentou os custos do petróleo internacional. Então, tinha uma realização aqui no ano passado por volta dos $40, e ela está realizando nesse ano mais de $60 o petróleo produzido, e também a questão dos derivados, que muito a população sente pelos reajustes constantes que a gente viu aí, definidos pela política de paridade de importação, que sangra o bolso do consumidor. E a população que está pagando tudo isso, seja o lucro que vai limpo para o acionista da Petrobras, majoritariamente estrangeiro, né? E ainda todo o imposto que está colocado, que a Petrobras contribuiu aí, mais de 70 bilhões. Então, vamos dizer, é bastante coisa para o bolso do trabalhador e ainda mais daqueles desempregados que estão vivendo esse momento tão ruim na economia nacional.
Só aproveitar para fazer um comentário rápido aí após essa explanação, né? Sempre fazendo um comparativo, né? A gente deve lembrar quando iniciou a pandemia, né? Tem que lembrar da pobrezinha da Petrobras chorando no judiciário, que ela não teria condições de arcar e por isso queria entrar ali, e até ilegalmente, né, uma pauta completamente ilegal, reduziu os salários da categoria, né, petroleira, entrou em alguma medida, né, em algumas medidas, por exemplo, no não pagamento do FGTS, depois retornar, agora fez isso de novo, e o que a gente assiste ao longo desse período? Um recorde de lucro, né, em 2019 e outra perspectiva de recorde de lucro. E parte desse lucro tem também, né, evidentemente, essas medidas, embora elas contribuam, né, em menor grau, mas essas medidas de precarização, né, e de retirada de direitos, de não executar o básico, que infelizmente o judiciário também vem legitimar, né? E aí eu vou fazer um comentário rápido em relação à decisão aí que teve do ministro Alexandre de Moraes, né? Que eu estou até encaminhando o e-mail dele para o pessoal ir lá tecer considerações direto com ele, que jogou por terra a ação da RNR, consolidando aí um abuso da Petrobras em relação ao que vinha fazendo. Então, registrou ali, rasgou não só a legislação trabalhista, mas rasgou a própria Constituição. Então, o que a gente está assistindo ali, por exemplo, isso vai repercutir no balanço também, porque aí é uma ação que deixa de ter os riscos que teria. E a decisão no pleno, quando ela for confirmada, porque ela não vai ser alterada, ela vai liberar também mais a Petrobras para fazer, para continuar avançando aí no que tem feito, porque, na verdade, é uma bonificação, né? E essa bonificação que está vindo, ela é distribuída de forma muito desigual, né, dentro da própria empresa. Então, a gente tem hoje os trabalhadores na pandemia numa carga de trabalho gigantesca, né, muito grande, tem um ACT cada vez mais rebaixado, uma dificuldade muito grande de mobilização, e o que a gente está vendo? O lucro sendo feito com a nossa carne, com o nosso sangue, que é isso que está acontecendo. Qual que vai ser a Petrobras mais para frente com tudo que está sendo gerado? É, né, uma autofagia, né? A Petrobras está se vendendo, né, para pagar lucro a acionista. E não se enganem, esses caras, tem uma matéria também no site do sindicato, né, eles estão indo justamente para as empresas para onde eles estão vendendo as coisas. Então, eles entram para a Petrobras, vendem e praticam a política de privatização dentro da Petrobras e já preparam a entrada dele em quem está comprando essa parte. Né. A estratégia é muito clara. Né, o cara que cria grandes fortunas, hoje onde ele está? Né? Então, assim, tem que ter muito, muito claro o que está acontecendo, principalmente os trabalhadores da Petrobras, para que, enfim, para que a gente consiga, de fato, fazer o que vai mudar as coisas. E mudar as coisas não é pelo judiciário, não é colocando a pauta do judiciário, não é colocando o resultado e a tentativa de chegar a alguma solução por meio do judiciário, mas sim com mobilização, com enfrentamento, com exposição, né? É isso que vai mudar a realidade. Ficar atrás do computador, ficar atrás da cadeira com medo e não querendo se expor, isso não vai mudar a realidade nenhuma.
Em agosto e setembro estão previstas reuniões temáticas entre a FNP e a direção da Petrobras. Para conversar sobre a AMS, no acompanhamento do acordo coletivo de trabalho, o sindicato convocou na sexta-feira, dia 6, reunião com os associados numa espécie de prévia, antes das reuniões com o RH da empresa. Vinícius.
Hoje pela manhã nós fizemos essa reunião, né, abrimos para conversar com os trabalhadores. Nós já recebemos, vamos dizer assim, sempre as reclamações dos trabalhadores, né, relativamente à AMS ou qualquer assunto. E a partir disso e da evidência que esse trabalhador traga para a gente coloca esse caso em mesa para ser tratado pela Petrobras. E volta e meia, quando a gente faz isso junto dos nossos pares da FNP, aparece o mesmo tipo de problema, porque a gente vai apresentando e apresentam os outros casos, né? E aí a gente consolida, de fato, que há um problema de gestão específico vinculado a algum processo. Isso é bastante importante, vamos dizer, perante a mesa de negociação, bem como, vamos dizer, quando a gente olha do ponto de vista jurídico, porque você vai juntando evidências e vê que tem responsabilidades ali da Petrobras, né? Isso é importante, porque se ela não resolver administrativamente, tem que resolver juridicamente, né? Nós temos que tomar o outro caminho. E hoje nós fizemos essa reunião. Ainda, só falando de forma geral da reunião, teve um informe jurídico falando das ações, né, que a gente tem tido relativamente à AMS, né? Então teve esse, não foi breve, né? Foi uma fala longa do advogado, depois as perguntas, as dúvidas específicas das pessoas, e de fato ao final os que estiveram na reunião colocaram alguns casos lá. Mais dirigentes sindicais que já tinham falado, eu vou participar dessa reunião aí, eu vou contribuir a partir do que os colegas da minha base me trouxeram. Ainda os trabalhadores propriamente estavam ali querendo informes, ver como é que era essa dinâmica, né? E eu acho também que foi a primeira reunião assim, né, que a gente abriu desse novo momento de pandemia. Ainda as pessoas não, acho que não pelo horário, talvez, também pelo tipo de tema. Alguns não entenderam que ali seria uma reunião para levar os problemas que estão vivendo concretamente ou que viveram e que levaram danos à sua família, desgastes, né? Porque é importante reportar isso ao sindicato e ainda colocar evidências para a gente, porque aí a gente tem condições de cobrar isso na mesa, nas mesas de acompanhamento do acordo coletivo, de trabalho. E também nessas mesas de negociação também do acordo coletivo de trabalho. É bastante importante sempre trazer os problemas que ocorreram. Alguns até que são resolvidos, é importante dar o reporte. Falar, ocorreu isso e conseguiram resolver dessa forma, ou resolveram tardiamente, mas resolveram, ou não resolveram, né? Mas é importante sempre dar esse tipo de informe, porque a gente fica vendo por onde está passando os problemas. Nesse caso específico da AMS. É isso.
Vamos então agora à agenda semanal. Quarta-feira, dia 11, é o Dia do Estudante. Eles pretendem mobilizar a população com a defesa das universidades públicas, que estão enfrentando um dos piores momentos com o desgoverno Bolsonaro. No dia 18, teremos o 18A, mais um dia que deverá ser grandioso contra o desgoverno, e dessa vez a manifestação que vem acontecendo aos sábados vai acontecer na quarta-feira, juntando-se à greve do setor público que precisa deter a todos, né? Precisam deter a PEC 32 da contrarreforma administrativa. Chegamos então ao final do nosso programa e eu convido os diretores para deixarem aí uma despedida breve aos nossos ouvintes. Começando por você, Igor, por favor.
Agradecer mais uma vez, é sempre bom estar aqui, ouvir o pessoal, a gente aprende um pouquinho mais aí cada dia com no dia a dia aqui do próprio sindicato. Dizer para as pessoas que a gente está com uma carga de trabalho muito grande, a gente somos 45 dirigentes atualmente, a gente assumiu mais diretamente a partir de março, né, essa nova gestão, eu já estava em outra gestão, nós aqui já estávamos na outra gestão. E tem todo um conjunto, né, de preparação de medidas para que a gente possa responder, dar vazão, né, a todo o planejamento que foi feito para a eleição. A gente está atuando nisso, na parte de atendimento, na parte da organização interna do sindicato, para melhor atender aí a categoria nos anseios que estão colocados. Então, a gente sabe que existem problemas, e estamos tratando os problemas, tá certo? Então, deixar o recado aí que nos próximos meses, acredito, já a partir desse mês, a gente vai começar com um retorno grande, né? Vai ter a questão do novo site, vai ter novos acessos, tem novas pessoas trabalhando com a gente para fazer os atendimentos. E para dialogar aí com, às vezes, com a insatisfação das pessoas que não têm tido, às vezes, um retorno no tempo adequado, tá? Dizer que a gente sabe o que está acontecendo e que está atuando para poder modificar e melhorar essa camada de atendimento nosso.
Roberto Santos.
Agradecer aí o pessoal que ouviu, né? Sempre faço pedido para o pessoal compartilhar aí o programa, né? Com todo mundo, assim, essa maneira da gente tá conversando com a categoria, uma das maneiras, né? Mas assim, na pandemia a gente fica um pouco mais limitado, né? E assim, reforçar um pouco o que foi dito, né, no programa, né? Que assim, a gente precisa ir à luta, a gente não pode ficar observando, né? A gente está vendo aí o pessoal querendo botar projeto para venda dos Correios, privatizar os Correios, enfim. O pessoal se mobilizou aí, mas eu acredito que a grande saída que a gente tem é a mobilização dos trabalhadores. E assim, não tem outro jeito para mim. Então, assim, a gente precisa se mobilizar. A gente fala muito da boiada, né, Rosa? Acho que a gente parou de falar das boiadas passando, né? Até o Ricardo Salles já caiu, né? O inventor dessa frase aí. Mas o jeito de fechar a porteira é a gente se mobilizar.
Sim, até porque quem ficou no lugar dele é igual ou pior do que ele, né? Vinícius Camargo.
Acho que o Roberto falou aí, nós temos uma agenda, né? Dia 18 é dia de fora Bolsonaro, vinculado à greve contra a reforma administrativa que atinge também os trabalhadores das estatais, né? Então, o pessoal acha que é o servidor público só que está lá, mas a legislação que eles estão querendo colocar vem para limitar qualquer negociação local, por exemplo, nos acordos coletivos. Então, a gente sabe o que, que é isso. Nós estamos vivendo a Resolução 23, que foi imposta pelo governo federal contra todos os entes estatais, né? E nós estamos vendo esse resultado. Essas pressões e essas camisas de força que eles querem colocar também a partir da reforma administrativa. Se a gente já está vivendo dificuldades agora sem essa camisa de força, imagino o que vai ser na hora que se eles passam essa reforma administrativa com todas as maldades que estão colocadas lá. São maldades que atingem a população de forma geral. As pessoas estão achando que nós vamos tirar os privilégios, né? A reforma administrativa não atinge os generais e os coronéis corruptos. A reforma administrativa não atinge o judiciário, que tem os maiores salários. A reforma administrativa não atinge os corruptos do legislativo. Só atinge aquele que tratou de você na Covid, aquele que dá segurança a você, atinge quem trabalha de fato, tá certo? Então, e aí eu estou falando, bastante importante a gente entender que é o desmonte do Estado. O desmonte de, quando a gente desmonta o Estado, a gente não deixa de assegurar os direitos dos trabalhadores, os direitos da população. Porque é essa estrutura que garante segurança, saúde, na medida que a gente está vendo. Mesmo que tenha precariedades em algumas delas, ainda é essa que fala de saúde universal para a população, né? Então é importante a gente fazer essa luta, tá? No dia 18, nas mobilizações, nas categorias, e também nas manifestações que houverem. Na cidade, pelo Fora Bolsonaro.
Está ótimo. Eu agradeço a participação dos diretores, agradeço a audiência, peço que compartilhem o programa, deixem seus comentários, suas sugestões. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.